foi a presença do Zeca Pagodinho trazendo aqui Beija-me, do Mário Rossi e Roberto Martins, um sucesso lá da década de 40, que o Zeca Pagodinho regravou com muito sucesso. E daqui a pouco nós teremos a nossa doutora Edna Teodoro, nossa advogada, que vem conversar conosco, não é isso, doutora Edna? Bom dia.
Bom dia, sim, exatamente assim. Daqui a pouco, a lei do vicaricídio e a necessidade de transformação cultural.
É isso aí, daqui a pouquinho, até já.
Camponesa. A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite pó de camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita pros amigos, pra família. Sabor se cria junto. Camponesa, cremosidade e muito sabor. Camponesa.
Você já sabe, um governo que não cuida das contas anda para trás. Mas com seu apoio, Minas mudou. Com as contas em ordem, o dinheiro que ia para os juros da dívida passou a ir para quem precisa. Na saúde, mais de 1 milhão de cirurgias eletivas foram realizadas em apenas um ano. Hoje, com o Trilhas de Futuro, mais de 100 mil jovens se formaram em cursos técnicos gratuitos. Hoje, segurança é prioridade. Temos o maior investimento em infraestrutura de segurança da nossa história. Mais de 7.700 novas viaturas e redução de 62% nos crimes violentos. O metrô de BH tem uma nova estação em Contagem e vai chegar ao Barreiro em breve. Minas é pra frente. Governo de Minas. Obra do metrô realizada com recursos do termo de reparação do rompimento em Brumadinho.
Lourdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também. Bora.
Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grão de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Vamos tomar o café Riachuelo, gostoso demais. Estamos recebendo aqui, neste sábado, a doutora Edna Teodoro, a nossa advogada, que vem conversar conosco hoje, falar da lei do vicaricídio e essa necessidade de transformação cultural. O Brasil precisa de melhorar culturalmente para que a mulher não seja também maltratada, não é isso, doutora
Exatamente,
Edna?
Exatamente, Assir. Bom dia, Assir. Bom dia, ouvintes. Infelizmente, né, Assir, rotineiramente, né, dos quatro cantos do país, a gente recebe notícias que nos entristecem muito, né? E então, para encerrarmos esse mês de maio de forma reflexiva, né? Eu estou trazendo hoje a nova lei do vicaricídio, que é a lei 15.384 de 2026, que é de abril, né? Ou seja, do mês passado, e a necessidade de transformação cultural. Por quê? Dados dos órgãos de segurança pública, assim, revelam que a urgência em debater e punir esse crime nasceu de uma necessidade dolorosa. E qual que foi essa necessidade? O aumento silencioso de tragédias em que agressores estavam usando pessoas inocentes para se vingar, configurando mais uma forma cruel de violência de gênero contra a mulher, né? Então, recentemente, casos brutais, e você vai lembrar aquele que chocou o país, né, em Tubiara, Goiás.
É verdade.
Onde o pai, né, tirou a vida dos dois filhos pequenos apenas para martirizar a mãe.
E se matou depois.
Então, esse caso hoje acenderam um alerta do Congresso Nacional. Porque antes dessa lei, esses crimes, eles eram julgados assim, como homicídios qualificados, sem que as estatísticas mapeassem essa perversidade específica que é atingir as mulheres, né? Então, o que, que é o vicaricídio? Essa é uma palavra nova, assim, que vem do latim. Vicarius significa substituto. E cídio significa matar, ou seja, o vicaricídio é o assassinato por substituição. É quando o agressor, assim, ele não conseguindo mais alcançar diretamente a mulher, porque ela talvez tenha uma medida protetiva, porque às vezes encerrou o relacionamento ou por outro motivo, ele decide ferir a alma dela através das pessoas que ela mais ama.
Isso pode ser com o homem ou com a mulher também, né?
Mas
Muito mais praticado pelo homem do que pela mulher.
Sim, mas a lei em si, vicaricídio, ela alcança só realmente os crimes cometidos contra as mulheres.
Sei.
Então, esses homens, o que que eles fazem? Aí, em vez de atingir a mulher e ferir o corpo dela, eles vão atingir o quê? Um filho, né? Um pai, ou um enteado, né? Então, assim, o objetivo no cometimento desse crime é torturar a mulher psicologicamente. Então, o que mudou com essa nova lei? Essa nova lei, ela inseriu esse crime de forma autônoma e hedionda no nosso ordenamento jurídico, e que, para ser configurado esse crime, há exigência de três elementos. Assim, quais são? Primeiro, a vítima deve ser alguém do laço afetivo ou familiar da mulher, por isso que é específico para a mulher. O ato, ele deve ocorrer em contexto de violência doméstica e familiar, e o agressor, ele deve agir com a intenção específica de causar um sofrimento psicológico ou mesmo um controle sobre a mulher. E qual que é essa pena prevista para esse crime? É de 20 a 40 anos de reclusão. E essa punição, ela pode aumentar em até metade se o crime for praticado na presença da mãe, contra crianças e idosos, ou se houver descumprimento de medidas protetivas. E agora vai vir a nossa reflexão, que no meu entendimento é o mais importante. A lei sozinha resolve? Você acredita que a lei sozinha resolve?
Assim? Não, né? Não resolve.
Sim. Mas aqui no nosso país, muitos consideram que o endurecimento da pena reduz a criminalidade. Mas o Brasil, assim, ele possui atualmente a terceira maior população carcerária do planeta, ultrapassando a marca de 850 mil pessoas presas. Nós temos uma das legislações mais duras do mundo. E ainda assim, os índices de violência doméstica continuam alarmantes. Então, o quê? E por que isso? Porque o direito penal, por mais severo que ele seja, infelizmente, quando que ele chega? Depois que a tragédia já aconteceu.
É verdade.
Né? Então, o agressor, quando ele age, ele não age porque ele desconhece a lei. Ele age porque ele foi moldado por uma cultura machista que o ensinou a enxergar a mulher e a família como se fossem propriedades suas, entendeu? E se nós olharmos para o cenário internacional, os dados provam que o caminho talvez não seja só o endurecimento das leis, mas sim, como suponhamos, os países como Islândia, Finlândia, Noruega, eles são referências mundiais por manterem índices de criminalidade e populações carcerárias baixas. E por quê? Porque as pesquisas sociais e educacionais mostram que eles escolheram investir na base, que é na educação estrutural. Vamos trazer uns exemplos aqui para ficar mais claro para nós, assim. Na Suécia e na Finlândia, meninos e meninas compartilham todas as tarefas domésticas e de cuidado na escola desde a primeira infância, quebrando qualquer estereótipo de gênero. Ou seja, não tem aquela fala, isso é coisa de menina, ou isso é coisa de menino, né? Que é uma aí das bases desse machismo estrutural. Na Islândia e na Noruega, se o currículo ensina os meninos desde muito pequenos a gerenciarem a frustração e a rejeição por meio do diálogo e da inteligência emocional. E isso aqui é importantíssimo. Por quê? É não só o vicaricídio, o feminicídio, mas até crimes comuns, um crime de trânsito que acontece rotineiramente. Por que que ele acontece? Porque as pessoas envolvidas não conseguiram naquele momento gerenciar a sua emoção, né?
É verdade.
Não conseguiram utilizar a razão. E no Japão, a responsabilidade coletiva e o respeito mútuo, assim, eles são ensinados no dia a dia, com as crianças cuidando juntas do próprio espaço escolar, que é a noção de coletividade, né? De proteger o coletivo. Então, qual que é a diferença desses países? Eles educam para a igualdade, e a igualdade é que reduz a violência. Então, a lei do vicaricídio ela é muito bem-vinda, é um instrumento jurídico para punir o culpado, mas os dados sociais demonstram que esse problema somente terá fim mediante uma mudança cultural promovida pela educação em conjunto com a família e a escola. Porque, como nós dissemos no começo, o direito penal, ele só atua quando a tragédia já aconteceu. E a única forma realmente de evitar que o crime nasça assim é desconstruir a sua raiz. E qual que é a raiz do vicaricídio? Ela é cultural. É a ideia de posse e controle que alguns homens entendem que ainda deve exercer ali sobre as mulheres. Então, qual que é o pulo do gato do nosso tema de hoje? É a necessidade de transformação cultural. E, enquanto nós ainda não temos a nossa base curricular, disciplinas que eduquem efetivamente para a igualdade, nós sabemos, assim, que, infelizmente, na grande maioria das famílias brasileiras, ainda são as mulheres, né? São as mães que carregam, muitas vezes, sozinhas, a responsabilidade pela criação e educação dos filhos. E, justamente por isso, talvez esteja também nas mãos dessas mães, dessas famílias, neste momento, o poder mais transformador de todos, que é o quê? De mudar essa cultura desde a infância. Porque o machismo estrutural, assim, ele não nasce pronto. Ele é aprendido aos poucos, dentro de casa, nos pequenos gestos e nas falas do cotidiano. Por isso é que na Suécia e na Finlândia, os meninos e as meninas compartilham todas as tarefas domésticas e de cuidado na escola desde a infância. Então, a verdadeira transformação, ela só vai começar quando a gente conseguir ensinar os nossos meninos e as nossas meninas com igualdade de deveres, quando ambos, né, aprenderem a cuidar do lar, das emoções e do próximo. Aí sim a gente vai conseguir, né, crescer com o entendimento que ninguém pertence a ninguém. E talvez seja essa a tarefa, né, que nós temos e devemos fazer para construir futuras gerações de homens que não enxerguem a mulher como posse, mas como uma igual sua, né?
É isso aí.
Porque a violência e os ouvintes que nos ouvem agora, né? Ela começa muito antes do crime. Ela começa na cultura e é através da educação que essa cultura finalmente pode ser transformada.
Pois é, isso é muito interessante falar nisso, nessa transformação cultural, porque eu conheço casos, né? Não só esse lá de Goiás, mas como tem um caso aqui muito recente, né?
Sim.
Em que, por causa de uma briga com a mulher, né? O marido, né? Agrediu a filha e depois se agrediu e se matou. Então, quer dizer, a lei é muito interessante, mas o crime já foi praticado.
Sim, sim.
E o sujeito não está aí, vivo, para pagar pela sua dívida, não é não?
Sim. E ainda que ele fique vivo, né, suponha, se ele só cometeu o vagricídio, não cometeu o autoextermínio depois. Mas aí depois ele já causou ali uma dor.
É uma dor muito grande, né?
Muito grande. Imagina essa senhora lá de Goiás. Continuar a vida dela sem os dois filhos.
É verdade.
Isso é uma dor psicológica que a cada segundo ela vai sofrer ao longo de toda a vida.
É,
né,
verdade.
Assim? Então a gente faz hoje aqui, no último dia do nosso programa de maio, esse apelo às mães, às famílias, para que possamos todos nos unir em prol, né, dessa causa.
É mesmo uma transformação cultural, porque se não for por isso, a gente não vai, a sociedade brasileira não vai chegar no ponto que nós gostaríamos, né? Eu fico imaginando uma escola, né? Uma escola com uma sala com 45 crianças, né? A dificuldade para você colocar, tem várias dificuldades, né? Dentista, né? Psicólogo, que nada tem nas escolas,
não?
Infelizmente. Não tem dentista, não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem nada.
Não.
Quer dizer, a criança fica ali a Deus dará.
Sim.
Não é verdade?
Sim.
E naturalmente, em cima de uma professora que não está muito preparada para fazer todo esse papel.
Exatamente.
Né? De ser psicóloga, psiquiatra, médica, dentista, tem que ser tudo, não é verdade?
Não dá para transferir só para a escola, tem que ser em conjunto, né?
Em conjunto, né?
Tem que ser o coletivo, mais uma vez, né? Para a gente conseguir essa transformação cultural.
Doutora Edna Teodoro, deixa o seu telefone, suas redes sociais, por favor.
Deixo sim, assim, o Instagram é edna.oa.teodoro com TH e o WhatsApp é 319-7512-7733.
Um abraço para a senhora.
Para todos nós.
Vamos seguindo com o programa.
A Itatiaia é a companhia das suas tardes. Com informação, prestação de serviço e debate. Uma da tarde, você fica bem informado com o Itatiaia Agora.
A partir de agora, as principais notícias.
As duas, a chamada é geral.
Bom lembrar que aqui cabe de tudo, jornalismo, interação.
Às quatro, é hora do plantão da cidade.
Marcos Maracanã.
Maracanã, aqui no
e
novo
plantão. E pra fechar as tardes da Itatiaia, o programa policial mais tradicional do rádio.
Itatiaia Patrulha deu em primeiríssima mão.
No carro, no site, no aplicativo. Ou com imagens no YouTube. As tardes da Itatiaia fazem companhia para você.
E vamos tomar o café Riachuelo gostoso demais. Olha aqui, eu quero lembrar a você, hein? Hoje é sábado. Ah, não se esqueça. Você pode pedir o seu Forte Erete hoje, sem problema nenhum. 3401-6800. 3401-6800. Pode pedir. Você vai receber o seu Forte Erete nesse sábado. Tá legal? Sem problema nenhum. Olha aqui. E se você tomar uma cápsula do Forte Erete hoje, ele funciona hoje, sábado, domingo e segunda-feira também. 3401-6800. Vai ligando para lá. O Forte Erete é natural, voltado para disposição sexual. Fazer efeito por até 3 dias quando você toma uma cápsula. Volte a fazer bonito na hora H. Diabéticos e hipertensos também podem tomar sem restrições. 3401-6800. 3401-6800. É só ligar. Alô, Barreiro! A Ótica Central do Barreiro está esperando você na Rua Desembargador Ribeiro da Luz 295, esquina com Joaquim Figueiredo, também na Rua Barão de Coromandel 155, onde você vai encontrar o melhor em ótica para você. É, ali no Burburinho do Barreiro, nesse sábado, vai lá. E outra coisa, né? Também na Rua Barão de Itaboraí, número 42, e a partir das 10 horas no Via Shopping do Barreiro, no Big Shop de Contagem, no Itaú Power Shopping, até as 10 horas da noite, né? E daqui uns dias tem novidades aí, é, com a Ótica Central do Barreiro, se Deus quiser, né? Um abraço lá pro Geraldo e para toda a sua equipe. Pois é, daqui a pouco tem comidinha gostosa e vai ter arroz sepé. Branquinho, soltinho, rende na panela com a beleza. Arroz sepé, você vai encontrá-lo lá no supermercado Resende, no bairro 1º de Maio, e em todas as lojas do EPA, né? Você vai encontrar o arroz sepé, uma maravilha. Não se esqueça, arroz sepé. E olha, e você sabe, né? Tomou café? Café Riachuelo. Ah, café Riachuelo. Olha aqui, gostoso demais. Você vai encontrá-lo ali na Praça 1º de Maio, final do Paraná, esquina com a Rua Tupis, onde você vai encontrar o café gourmet, gostoso, maravilhoso. É, café Riachuelo. É, isso aí. Riachuelo, uma delícia. Você já conhece o plano da Renascer Total? É um plano completo do Parque Renascer. Com ele, você garante todo o serviço funerário, com opção de cremação ou sepultamento ainda. E você ainda pode incluir dependentes. E o melhor de tudo isso é porque custa menos de um cafezinho por dia, sabia? Ligue agora, 3972-4063. 3972-4063. E você ainda faz parte de um clube de benefícios com a rede ampla de parceiros que lhe oferecem descontos especiais em clínicas, laboratórios e muito mais. 3972-4063. É só ligar. Olha, a Bendiglass é a primeira empresa do Brasil a curvar vidros com tecnologia italiana. 30 anos de preferência, de referência no mercado brasileiro. Solução em vidros e espelhos. Leve seu projeto, a Bendiglass cuida de tudo para você com a mais moderna tecnologia. 975799237. Arquitetos e engenheiros já sabem, hein? Esquadrias de alumínios, portas, janelas, fachadas com pele de vidro, é com a Bendiglass. 975799237. Eu quero dizer que hoje o Clube do Choro de Belo Horizonte está aí numa fase gostosa. Nós estamos com a Semana Nacional do Choro, né? E tivemos ontem muita coisa boa lá na Praça de Santa Teresa. Vocês gostaram do show de ontem? E vai ter show hoje também. Hoje é sábado, tem show lá na Praça de Santa Teresa, tá legal? Com o Clube do Choro de Belo Horizonte. Então, não deixe de participar. Estamos esperando você. Hoje, por exemplo, nós teremos lá na Praça de Santa Teresa a orquestra Já Te Digo e o Ronaldinho do Cavaquinho. Bom demais, né? É o Clube do Choro de Belo Horizonte, curtindo aí a Semana Nacional do Choro. E agora, Negritude Júnior chegando aqui na Itatiaia.
chegando na Coab pra curtir minha galera, dar um abraço nos amigos e um beijinho em minha Cinderela.
Sim, também tô chegando, não vou te deixar sozinho. Tô levando o Nenê, Ari, Feijão, Claudinho e o Fabi.
Pede pro Lino me levar o sax, que a festa vai rolar até tarde.
E aviso, chamo você que tem na Noni. Na Coab, pra curtir minha galera, dar um abraço nos amigos e um beijinho em minha Cinderela.
Netinho, também tô chegando.
Valeu, Magnin!
Não vou te deixar sozinho. Tô levando o Nenê, Ari, Feijão, Claudinho e o Fabinho.
Pede pro Lindo me levar o sax, que a festa vai rolar até tarde.
E aviso, chamo você que tem Danone à vontade.
Presença do Negritude Júnior, Coab City, com a composição do Armando Leonardo e do Netinho.
Conhece o Meu BH? É o aplicativo dos supermercados BH. Com ele você fica por dentro das nossas dicas e novidades. Seja um cliente Meu BH você também e garanta ofertas exclusivas nas lojas BH. Baixe já e se cadastre. É rápido e gratuito. Vende app, vende vantagens. Meu BH, o app dos supermercados BH.
Sabe aquele momento tenso de abrir a fatura e pensar, lá vem aumento? Esquece! Nil tem planos de internet e fibra com preço fixo até janeiro de 2028, sem susto na hora de pagar. Acesse nilinternet.com.br e assine. Nil, preço fixo, você leve.
Mapa do Carro. Venda seu carro em até 60 minutos, mesmo financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta com pagamento à vista no Pix, comodidade e segurança. Acesse agora mapadocarro.com ou ligue 991798000.
Tudo que o BH faz, os produtos, as lojas, a variedade, as ofertas, tudo tem um único sentido: fazer parte da sua economia.
Filé de frango avivar 1 quilo, 17,80. Coxa com sobrecoxa de frango, 7,90 o quilo. Mussarela peça pedaço exceto Porto Alegre, 34,95 o quilo. Leite camponês integral 1 litro, 4,68. Arroz agulhinha caminho 5 quilos, 18,98. Espada em 473 ml, 4,78.
Supermercados BH, faz parte de você.
Pela com moderação.
Você passa o dia inteiro no computador e no fim do dia seus olhos estão pedindo socorro? O problema pode ser a luz azul das telas. A solução está nas óticas Carijós. Chegou a super promoção em lentes com filtro azul. Multifocal que escurece ao sol com filtro azul, só 10 de R$45,90. E lentes para longe ou para perto com filtro azul por apenas R$149,90. Óticas Carijós. São 11 lojas no centro de BH e o estacionamento é por nossa conta.
Óticas Carijós, a solução para você.
Final da Champions League é na Itatiaia. Transmissão completa ao vivo, direto de Budapeste neste sábado, a partir do 12:30. Paris Saint-Germain e Arsenal em busca do título europeu. Viva cada lance no rádio, no app e no YouTube. Oferecimento KTO, Banco Mercantil e Grupo Herculano. Itatiaia, rádio oficial da Champions League no Brasil.
Itatiaia, programa Acirantão.
E vamos tomar o café Riachuelo gostoso demais. Estamos recebendo aqui o Dr. Dilson Pouco, nosso cirurgião dentista, responsável pela implantar, especialista em cirurgia bucomaxilofacial e implantes dentários. E também é cirurgião do Hospital João 23 e Júlia Kubitschek. Dr. Dilson, bom dia.
Bom dia, Sir. Bom dia, ouvintes.
Pois é, há uma pergunta aqui interessante. Quem tem medo de dentista pode fazer com sedação o implante dentário, Dr. Dilson?
Claro que pode, Sir. Sedação é uma ferramenta que é sinônimo de conforto e segurança. Não é só para quem tem medo. Às vezes a pessoa tem um problema de saúde que requer um cuidado especial.
É verdade.
E a sedação vai ter um médico anestesista na sala que vai estar monitorando os dados vitais do paciente, frequência cardíaca, pulso, frequência respiratória. E o paciente, ele além de receber o medicamento que vai deixar ele mais sonolento, que vai controlar a ansiedade, a gente vai utilizar a anestesia local para controle da dor local.
Sim.
Então, para você que tem medo do dentista ou que tem algum problema de saúde, procure implantar. A ferramenta é super interessante, a gente utiliza ela há mais de 20 anos. Os resultados são excelentes, principalmente para controle de ansiedade e para o medo. Além disso, Assira, é importante a gente falar que a gente tem todos os equipamentos necessários para qualquer problema. Graças a Deus, nunca utilizamos.
Teve, né?
Mas um desfibrilador, oxigênio saindo das paredes, para o paciente manter a oxigenação durante o procedimento cirúrgico. E tudo é feito com risco cirúrgico. Passa no cardiologista, faz exame de sangue. Do mesmo jeito que você vai fazer uma cirurgia no hospital, os cuidados são os mesmos para fazer seu implante dentário de implantar.
Doutor Dilson, deixa o seu telefone, por favor.
Nosso telefone é o 3195-9000. Esse é um telefone para você ligar, mas também é o zap. 3195-9000. Ligue agora que você vai ganhar um presente. Ouvinte da Itatiaia que ligar agora ou mandar um zap vai ganhar um presente do Dr. Dilson Pocchio. Você pode ainda falar assim: eu quero que o Dr. Dilson me atenda. As meninas vão te dar as opções das clínicas que eu atendo e eu vou ter o maior prazer em atender você e sua família. Muito obrigado, Assinantão.
Ok, Dr. Dilson, é isso aí, né? Agora vamos falar com o nosso querido Dr. Carlos Kateb, ele que é o presidente da Asprom. Asprom é uma associação que nós temos aqui em Minas Gerais, que é sucessora da Guarda Mirim, que foi criada lá na década de 70 por um chefe de divisão da Guarda Civil ali do IAPI, que fez a Guarda Mirim, que foi um sucesso muito grande, mas depois ela não pôde funcionar mais e a sucessora da Guarda Mirim é a Asprom. Estou recebendo aqui o Dr. Carlos Kateb, que é presidente da Asprom, que é uma entidade que congrega, que traz as crianças, os jovens, né? Os jovens hoje, os adolescentes, para o trabalho numa associação que cuida muito deles, não é isso, Dr. Kateb? Bom dia, um prazer recebê-lo aqui.
Satisfação em falar na Rádio Itatiaia. Estão sempre presentes. A Asprom foi criada em 1975, substituindo a Guarda Mirim e também a casa do pequeno jornaleiro, lembro. Então, Aspron, doutor Mário Assad, era secretário de Estado.
Grande Mário Assad, uma grande
isso,
figura.
Era secretário. É. Foi criada essa entidade com mais outras pessoas, o Ministério Público, o diretor aqui do Ministério do Trabalho, enfim, pessoas de boa índole e preocupadas com o social, criaram Aspron. E nós estamos aqui comemorando 50 anos de funcionamento. Já passaram na Aspron adolescentes e jovens, num número aí de aproximadamente 140 mil adolescentes em situação de vulnerabilidade. Nós temos esse critério de só acolher os adolescentes e jovens que estão numa situação realmente difícil.
Sei.
De educação e mesmo de dinheiro.
Eu fico vendo, doutor Katep, que eu trabalhei como repórter durante muitos anos na Assembleia Legislativa. E lá na Assembleia Legislativa a gente chamava os meninos, primeiro, inicialmente, de guardinha, depois os meninos da Aspron. E todos aqueles que, eu lembro daqueles que trabalharam na Aspron nos seus primeiros anos, logo eles se tornaram funcionários da Assembleia, quer dizer, muitos se tornaram funcionários da Assembleia, já até aposentaram.
É isso, nós temos hoje na Assembleia, hoje de anos já para cá, uma associação de ex-Aspron na Assembleia.
É.
Então, a Assembleia sempre foi uma grande parceira da Aspron. Grande parceira, ela, o Tribunal de Justiça, principalmente, são entidades, são órgãos que ajudaram e ajudam até hoje a formação e o amparo e a educação e a iniciação do trabalho para adolescentes e jovens. Nós temos uma quantidade, um número aí bastante exemplar. E mais, o sucesso dessa meninada, isso é uma maravilha para nós. Nós temos um sucesso absoluto. Nós temos professores, temos advogados, temos funcionário público, temos pessoas de todas as áreas da atividade, ex-menino da Aspron, ex-jovem da Aspron. É uma alegria muito grande. Nós temos uma juíza do trabalho, ex-menina da Aspron. Nós temos o Eustáquio, ele chegou a vice-reitor da UENG, ex-menino da Aspron, ex-adolescente, né? E por aí vai. Nós temos médicos, enfim, nós temos uma história social profunda.
E hoje a Aspron, ela atua em Belo Horizonte ou já saiu vamos dizer, da capital, está em outras cidades?
Nós ampliamos a partir de 2001, eu estava na presidência, a convite também, nós começamos a ir para o interior, por necessidade, porque o próprio Tribunal de Justiça estava interessado em colocar o Ministério Público, estava interessado também em dar um trabalho nas cidades de Minas Gerais. E aí nós chegamos até um momento de estar com 142 municípios de Minas Gerais.
Sim.
E chegamos mais. Nós somos contratados mais recente pela Petrobras. A Petrobras, nós fomos para Macaé com 250 adolescentes, aprendizes, e com isso aí foi um trabalho fantástico na Petrobras.
E qual é a condição hoje para o menino e para a menina, né, serem naturalmente assistidos pela Aspron e já iniciar o seu trabalho profissionalmente, estudando e etc? A partir de qual idade?
Ele é contratado com 16 anos.
16 anos.
16 anos e vai em tese até 18 anos.
Sei.
Alguns maiores. E aqueles que estão, por exemplo, em farmácia, hospitais, contratos, esses são de maior de idade.
Sim.
18 a 20 anos, 22 anos e até 24 anos, como a lei admite.
Sim.
A aprendizagem, né? Então, eles precisam primeiro fazer a inscrição na Aspron, via telefone ou diretamente ou pessoalmente. São selecionados, em tese, os mais pobres, que moram mais perto dos locais de trabalho, que onde há vaga, e começam a trabalhar. Tem cursos.
E onde as crianças podem, né, os interessados, naturalmente, os pais, etc., parentes, podem procurar as PROM. As PROM funciona onde?
Os adolescentes e jovens procuram as PROM, principalmente para sua inscrição, na rua Carijó 150.
Sei.
Pertinho ali da rua Tibira e tal, na Afonso Pena.
Sei.
Então, eles levam os documentos, só tem que estar acompanhado de maior, de pai ou mãe,
sei,
ou outra pessoa de maior de idade.
Sei.
Fazem a inscrição e vão aguardar, uhum, o chamado. O chamado por quê? Na medida que há vagas em vários setores, nós temos hoje 280 empresas e órgãos públicos, uhum, que acolhem esses adolescentes para a aprendizagem, principalmente. É muito importante. O trabalho, o sucesso é muito grande.
Aliás, eu quero também cumprimentar o senhor, doutor Carlos Katebe, que recebeu recentemente o título de cidadão honorário de Minas Gerais, o senhor que é do Maranhão e que veio muito jovem para Belo Horizonte e aqui ficou.
E aqui fiquei, graças a Deus, eu estou aqui e sou mineirão, sou mineirão mesmo,
é isso aí.
Graças a Deus. E é um trabalho que nos honra demais, eu tenho uma alegria muito grande, que nós estamos aí há 47 anos nas PROM, fazendo, não eu só, mas tem outros mais ainda também atuais, e nós continuamos procurando possibilitar um espaço e uma condição para os adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. Essas pessoas são prioridades para o atendimento nas PROM. E graças a ele e o trabalho deles, o sucesso é de 95, 98% dos adolescentes e aprendizes da PROM encontram o seu caminho profissional, de pessoas casados ou não, constituem famílias, enfim, são pessoas de êxito pessoal e social.
Beleza, eu quero agradecer a presença do senhor nesse sábado aqui, na nossa Rádio Itatiaia, né? E desejar sucesso pro senhor, pelo trabalho que o senhor faz aí à frente das PROM durante muitos anos, né? E como esse mineiro hoje, né? Oficialmente mineiro.
Mineiro, oficialmente é mineiro. É, eu agradeço mais a Rádio Itatiaia, o Assi, vocês realmente ajudam com a divulgação do que as PROM é.
Um abraço, senhor.
Muito obrigado, viu? Um grande abraço.
E vamos tomar o café de Riachuelo gostoso demais. Olha, você já reparou quantas formas a gente tem para contar o tempo? Dias, semanas, meses, anos. E a gente usa tudo isso para contar os momentos mais importantes da vida da gente. As semanas até o nascimento de um filho, os meses de um tratamento, os anos sem fumar. E para a Unimed BH poder estar ao seu lado em cada um desses momentos é uma coisa fantástica, 55 anos, o que faz esse tempo valer a pena, não é verdade? Unimed BH, 55 anos, a vida nos une. Hoje é sábado, e beleza, para ir no EPA, hein? É, a cervejinha no final de semana, a carne pro churrasco, tudo de um preço maravilhoso, né? Você vai encontrar, por exemplo, aquele pedaço de pernil, tá em promoção, chão de dentro em promoção, tá tudo em promoção. Faça a sua feira lá no EPA, nesse sábado, bom demais. Lembrar que hoje o Clube do Choro estará promovendo lá na Praça de Santa Teresa, Praça Duque de Caxias, a orquestra Já Te Digo, é beleza, hein? Já Te Digo, a partir das 21 horas com Ronaldinho do Cavaquinho, vai ser bom demais. Olha quem está chegando aqui na Itatiaia, é o Péricles e o Xande, alguém me avisou.
Eu vim de lá, pequenininho, mas eu vim de lá, pequenininho, alguém me avisou. Pisar nesse chão devagarinho, alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba e juntei-me aos pampas pra me distrair. Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar. Ó, padrinho, não se zangue que eu nasci no samba, não posso.
Foram me chamar.
É,
eu estou aqui. Que... nesse chão.
Chega, seu garimba.
Sempre fui obediente.
Olha aí.
Mas não pude resistir. Foi uma roda de samba que juntei meus mamas pra me distrair.
É.
Quando eu voltar à minha Bahia, eu terei muito o que contar. Ô padrinho, não se zangue, pois eu nasci no samba e não posso parar.
Foi a presença do Péricles e do Xande, é, cantando aqui, Alguém Me Avisou, de Dona Ivone Lara.
Camponesa. A mesa da cozinha é lugar para criar, na sala tem sorriso e sabor para encantar, condensado e creme na famosa sobremesa, tudo é melhor com leite pó de camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita pros amigos, pra família, sabor se cria junto. Camponesa, cremosidade e muito sabor.
Camponesa.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Ô, de cá! Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
Alô, alô, Alaor da linha, seu técnico da CEMIG, especialista em Alá. Se eu tô numa fazenda e vejo a colheitadeira quase encostando no fio, eu aviso. Alá o perigo. Ligar a irrigação e tá indo água na rede elétrica, alá o perigo. O colega tá levantando a rede pro trator passar, alá, alá. Ô, filho, cuidado com o choque aí.
Evite acidentes na sua plantação. Em caso de dúvidas, ligue 116. CEMIG.
Lourdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também.
Bora. Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grão de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Olha quem está chegando aqui na Itatiaia. É o Grupo Revelação, Saudades do Amor.
Que vontade que dá.
boca beijar.
Pois é, minha gente, segunda-feira tem mais aqui com Camponesa, sabor que se cria junto. Saudade, se tem saudade na mesa, você tem história para contar. Mercantil, o banco dos 50 mais, abra sua conta em milmercantil.com.br. Unimed BH, 55 anos, a vida nos une. Agora vamos ter notícias e depois o Rádio Vivo com Júnior Moreira. É coisa boa! E amanhã eu volto com vocês aqui com o programa a partir das 9 horas, inclusive com a Hora do Coroa. Um abraço e até lá!
Itatiaia. Urgente.
Dez horas em ponto em Belo Horizonte, 17 graus na Itatiaia, umidade relativa do ar 84%, e a gente começa com o destaque de polícia.
Está na delegacia de plantão de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, o homem de 46 anos, suspeito de invadir a casa da ex-companheira de 43, armado com uma faca, durante a madrugada deste sábado. Segundo a ocorrência, a vítima relatou que os dois estão separados há cerca de um ano e meio e que havia solicitado uma medida protetiva contra o ex-companheiro há 3 dias, no dia 27 de maio, e aguarda uma decisão da justiça. De acordo com o boletim de ocorrências, o suspeito pulou o muro da residência e entrou no imóvel armado com essa faca. Ele procurava pelo filho do casal e teria ameaçado matar a ex-companheira. A filha da mulher, de 28 anos, tentou impedir a ação e entrou em luta corporal com o homem e foi empurrada durante a confusão. A guarda municipal foi acionada pela jovem. Antes da chegada dos agentes, o suspeito fugiu. No entanto, ele retornou ao endereço enquanto a ocorrência ainda era atendida. Ele foi abordado e preso pela guarda municipal e em seguida encaminhado para a delegacia de plantão de Betim. A Itatiaia entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno. Repórter Isabela Gouveia.
Em São Paulo, angústia pela localização de homem que desapareceu no mar.
As equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo GBMAR iniciaram na manhã deste sábado o sexto dia de buscas por Jorge Pereira Bernardino, de 28 anos, que desapareceu após um passeio de moto aquática em Ilhabela, litoral norte de São Paulo. Segundo o GBMAR, o plano de busca neste sábado prevê a atuação dos botes do Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba e Ubatuba, que reforçam os esforços na área de busca delimitada. Será avaliado também se há condições de voo para apoio aéreo. Pelo protocolo vigente, as buscas poderiam ser encerradas hoje, mas após nova avaliação, os bombeiros definiram que seguirão as buscas sem data prevista para o término. Uma mulher que estava com ele foi encontrada viva na terça-feira, após passar cerca de 42 horas à deriva no mar. De São Paulo, repórter Yuri Cavalieri.
Gente, eu fui na sala Premiere do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem? A potência do som? Parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premiere. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
Agora vamos ao Destaque de Brasília com informação importante para quem trabalha com veículo por aplicativo.
O Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 24 de junho uma retomada do julgamento que vai definir se motoristas e entregadores de aplicativos podem ter vínculo empregatício reconhecido com as plataformas digitais. O caso ficou conhecido como julgamento da chamada uberização das relações de trabalho. O processo foi apresentado pela Uber e tem repercussão geral reconhecida pelo Supremo. Isso significa que a decisão tomada pelos ministros deverá ser seguida em todos os processos do país. Além da Uber, o STF também vai analisar um recurso apresentado pela Rappi Brasil. As duas empresas contestam decisões da Justiça do Trabalho que reconheceram vínculo de emprego entre as plataformas e trabalhadores. Atualmente, existem cerca de 10 mil ações semelhantes em tramitação na Justiça brasileira. De Brasília, João Rosa.
No Rio de Janeiro tem novidades sobre o caso Refit.
A empresa Refit, antiga refinaria de Manguinhos, considerada a maior devedora de impostos do país, teve a inscrição estadual cassada nesta sexta-feira. A medida foi feita pela Secretaria de Estado de Fazenda e faz parte de uma consequência automática após a suspensão do CNPJ da empresa realizada pela Receita Federal. Com isso, a partir de agora, a Refit está proibida de emitir nota fiscal de venda ou comprar produtos, inviabilizando a operação da empresa. O grupo, a gente lembra, está sendo investigado sobre um possível esquema de sonegação e corrupção. Segundo o Ministério Público, a refinaria é uma devedora recorrente e acumula dívidas bilionárias com os cofres públicos. Em setembro do ano passado, a Agência Nacional do Petróleo chegou a interditar a refinaria sob suspeita de irregularidades e indícios de que não haveria atividade real de refino. Além disso, a Polícia Federal realizou operações contra o grupo e a Justiça determinou a prisão do empresário Ricardo Magro, controlador da Refit, que é considerado foragido. Do Rio de Janeiro, Diana Rogers.
A Itatiaia da notícia de tudo. Ouça a rádio pelo aplicativo, site também pela Alexa. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Programa não recomendado para menores de 10 anos.
bom dia. Bom dia pra todo mundo. Sabadão, Rádio Vivo no ar, nesse dia 30 de maio de 2026. Vamos, tá indo, hein, gente? Tá indo. Você não fez muita coisa, dá tempo de correr atrás, mas tem que pegar um pertinho do meio do ano aqui no Brasil. Ó, tem muita coisa boa. Vamos falar de teatro hoje. João Cevai vai apresentar mais um boteco, boteco daqueles bacanas que a gente conhece aqui em Belo Horizonte. Vamos falar de música, tem tudo que está acontecendo no cinema, nos streams, enfim, para a gente trazer tudo para vocês, para que você possa escolher e curtir esse fim de semana. O Rádio Vivo tem sempre oferecimento de rede Mater Dei, com você por toda a vida, e arroz Pileco Nobre, 50 anos para nutrir o melhor em você. Tá no ar o nosso Rádio Vivo e, como eu disse, a gente já vai começar com teatro. Estou recebendo aqui nos estúdios a Malu Gali, que é atriz, o Thiago Martelli, também ator e idealizador da peça Mulher em Fuga. Esse espetáculo está em cartaz aqui em Belo Horizonte, é uma adaptação de uma obra literária e é com uns dois atores que vou bater um papo aqui hoje. Malu, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem?
Obrigada, bom dia a todos que estão nos ouvindo.
Bom dia, Thiago, tudo bem?
Bom dia.
A ideia é sua.
A ideia foi minha, é minha. Eu havia lido Lutas e Metamorfoses de uma Mulher, que foi o primeiro livro que o Eduardo escreveu sobre a mãe dele, e em seguida ele escreveu Monique se Liberta. Então, nessa obra, a gente reúne esses dois textos dele.
Você juntou os dois livros e, a partir desses dois livros, nasceu uma peça.
Sim.
E essa peça conta a história de quê?
A história, a história da mãe...
Pra quem não conhece.
A história da mãe do Eduardo, a Monique. Uhum. Ele traça essa trajetória de vida dela, que envolve violência doméstica, diversas questões contemporâneas, enfim, que hoje a gente é assolado por essas notícias. Então, essas obras do Eduardo é meio que uma espécie de denúncia. E é sobre a mãe dele, é o foco principal dessas obras dele.
A Malu faz a Monique e você faz o próprio Eduardo?
É.
Como se fosse representando ele ali naquela peça, mais jovem ainda.
Sim. Mas também a gente mescla com situações da infância dele.
Tá.
Mas o Eduardo é jovem, o Eduardo Luiz, ele tem 33 anos, garoto.
É porque eu olho pra cara, ele tem cara de 20, né? De 19,
é só a
né,
cara, Thiago? Ele engana bem.
Ô Malu, pelo que o Thiago tá contando aqui, mexe com muito do que a gente tem hoje aí no mundo ainda, né? De uma classe trabalhadora, de violência, de pobreza, enfim, tentando reconstruir meio que a vida, é mais ou menos por aí, né?
A história da Monique é uma história linda, porque é uma história de superação. Ela é uma mulher vítima de 3 casamentos abusivos, ela consegue se livrar de 3 casamentos abusivos e se reinventar aos 55 anos. Ela vem de uma vida de miséria, de apagamento, uma mulher que teve filhos muito cedo, não conseguiu estabelecer uma autonomia financeira, nenhuma profissão. Então ela ficou refém dessa vida de prisioneira do lar, né? Que o Eduardo fala assim na peça, o Eduardo Luiz. E depois ela se afasta desse filho, porque esse filho rompe com a família, esse filho que é gay, que tem uma história de incompreensão dentro da família e na sociedade onde eles viviam, ali na cidade que eles viviam. Então, o menino que rompe com isso tudo, vai para Paris, estuda, vira um intelectual, vira um escritor famoso no mundo inteiro, que é o que ele é hoje. E essa mulher, afastada desse filho, por muitos anos, pede ajuda a ele, depois de um tempão, para se libertar do terceiro casamento abusivo em que ela estava prisioneira, vítima, que ela era vítima. E ele ajuda essa mãe, e eles se reencontram depois desse tempo todo e se reconectam. Então é uma história de reaproximação entre mãe e filho, é uma história muito emocionante. E é uma história com final feliz. Então a gente aborda essas questões todas de violência doméstica, de apagamento, de invisibilização da mulher. Mas assim, de uma forma... que é dura, sim, que é muito emocionante, mas como a gente tem um final que joga uma luz, que joga uma esperança sobre isso, a peça, a gente termina com a alma lavada, sabe? Tanto a gente no palco, quanto o público na plateia.
Meio que resolve tudo ali no palco, né?
Resolve, né? Porque como é que você vai resgatar uma vida que foi perdida, né? Mas ela consegue se reinventar aos 55 anos.
O que te chamou a atenção na história, foi isso? Foi essa luta da mulher? O que te brilhou os olhos quando você estava lendo lá os livros para chegar na peça?
Tem uma coisa que o Eduardo fala que eu acho muito interessante. Ele diz que a mãe dele teve a juventude roubada, teve a vida roubada, assim como milhares de outras mulheres. Então, ele leva isso para a literatura como uma forma de se rebelar contra isso. E eu acho que isso que mais me chamou a atenção, toda essa temática que é super atual e que eu acho muito importante a gente falar sobre isso, e quando a gente tem a oportunidade de levar isso para o teatro, isso se torna ainda mais importante.
Acredito que muitas mulheres devem chegar até você para falar que...
Sim.
Passaram por algo parecido.
Escuto muitas coisas no final.